ainda, que não veio proposta nenhuma. Mas pro Yuri Alberto estar se comportando dessa maneira, e essa informação que eu tenho também lá dos meus colegas que vivem na Itália, é porque vai chegar. Nessa janela vai chegar proposta para ele. Agora, vai ser boa pro Corinthians? Não sei. Mas vai valer a pena ficar com um jogador assim? Também não sei, Melo.
Ô Galvão, só elege aí o melhor jogador em campo, passa a régua, seu boa noite. Vou encerrar daqui a pouquinho com o nosso Marco Belo trazendo o destaque final dele, né? Mas o tempo urge. Pra você, o melhor jogador em campo, e deu Platense 2-0. Resultado que quebrou a invencibilidade do timão, hein, Galvão?
É, o Platense tem bons jogadores, o sistema defensivo, o Vasquez e o Tomás Silva foram muito bem, o Gomes também. Mas o melhor jogador em campo, disparado, camisa 10, Zapiola, comandou o time, desfilou na Neoquímica Arena. Talvez uma das grandes atuações da vida desse rapaz, Melo.
Um abraço para você, Galvão. Bom descanso.
Valeu, gente.
Muito bem, não vamos conseguir ouvir o Diniz, né? Mas seu destaque final é aí de baixo, meu caro Marco Belo. Corinthians tem desfalques para encarar o Grêmio lá na Arena Grêmio em Porto Alegre, no próximo sábado, abadu, 5:30 PM. Vai completo, vai com força máxima. Enfim, agora é virar a chavinha e pensar em campeonato brasileiro. O Corinthians precisa vencer, porque tem, sim senhor, a possibilidade de voltar e ficar durante a Copa do Mundo toda, né? Até o regresso do campeonato na zona do rebaixamento, hein, Belo?
Pois é, Melo, vai sem o Memphis, que depois da partida de hoje já foi dispensado, não enfrenta o Grêmio, já vai se apresentar ao Ronald Koeman para defender a seleção holandesa de futebol na Copa do Mundo. Então, Memphis Depay não enfrenta o Grêmio no sul do país. Aí a briga entre o Labiade e o Lingard, os dois jogadores que hoje podem atuar na vaga do Memphis, e os outros jogadores todos estão à disposição. Corinthians com o time completo para tentar terminar esta primeira parte do Campeonato Brasileiro antes da pausa para a Copa do Mundo, fora da zona de rebaixamento. Não pode perder pro time do Grêmio lá no Rio Grande do Sul, Melo.
Abraço, Belo, valeu.
Abraço.
Muito bem, estamos encerrando a nossa jornada esportiva ao vivo aqui direto da Neoquímica Arena, onde o corintiano saiu bicudo, afinal de contas o Corinthians levou um sapeque e aiá, perdeu por 2-0. Faz parte, agora virar a chavinha, pensar no Grêmio no próximo sábado, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Aqui a assistência técnica foi do Willi Colono, do Calão Motoca, nas imagens Fábio Santos, na sonoplastia Anderson Sonsini. O Damaso, junto com Gustavo Garcês, comandaram a nossa produção, todos eles comandados pelo nosso e coordenados pelo Pauleta, o Paulo Vitor Martins. A todos vocês, um forte abraço. Amanhã tem Papo 1, tem Copa Libertadores da América, Palmeiras e Júnior, com Éder Luiz, José Calil e Kaique Silva. Valeu, um abraço, boa noite. Deu Platense 2-0, Transamérica. Agora é TMC. Quem escuta sabe.
Começa o jogo na Movida Aluguel de Carros. E já tem um golaço pra você. Alugue seu carro na Movida e ganhe bolas oficiais da Adidas.
Incluindo a Trionda Hexec, perfeita pra fazer embaixadinha com a galera. E é exclusiva na Movida, hein?
Essa é pra jogar bonito. Agora é com você, meu craque. Você escolhe onde torcer e a Movida leva você. Promoção Movida pela torcida. Alugou na Movida, ganhou bolas oficiais da Adidas. Movida Aluguel de Carros. Consulte o regulamento no site.
Pintor profissional, quer alavancar a sua carreira? A Sherwin Williams oferece cursos incríveis para você e é parceiro cadastrado no programa Sherwin Williams Pro. Aulas de empreendedorismo e marketing, profissionalização e estratégia pensadas especialmente para você se destacar no mercado. E tem mais, finalizando os módulos disponíveis no aplicativo Clube Pro Pintor, você ganha 2.500 pontos para trocar por itens exclusivos. Baixe o aplicativo Clube Pro Pintor, faça o seu cadastro e transforme a sua carreira.
Atenção para as melhores ofertas do ano da Jeep somente neste final de semana e com pronta entrega. Jeep Compass Sport com menor preço do ano por R$147.990 e supervalorização do seu usado. E Jeep Commander Longitude com mais de R$30.000 de desconto por apenas R$197.990 e taxa zero. Aproveite, porque é somente neste fim de semana. Vá até uma concessionária Jeep e garanta o seu. Desacelere, seu maior bem é a vida.
O Cofapinho é o melhor amigo de qualidade. Com Cofapinho.
protegido de verdade.
Confab,
conforto, segurança e tecnologia pra carro, moto, caminhão. Amortecedor Confab nunca te deixa na mão.
Confab, pra quem usa Confab, todo chão é chão.
Amortecedores Confab, se é Confab, é de confiança.
Confab.
Futebol é sinônimo de churrasco e resenha com os amigos e a família. E olha que tem dois craques aí para completar esse encontro, hein? Primeiro, as carnes Mondelli, que vão fazer do seu churrasco o melhor da rodada. E logo em seguida, entram os cortes Black Mondelli, com muito mais sabor, elevando o nível do seu churrasco. Complete o seu time com Mondelli e a rodada vai ficar bem mais saborosa. Mondelli, todo dia é especial.
Conheça o Prevent Mais, o plano da Prevent Senior para somar saúde. Com unidades temáticas exclusivas, cada cuidado se transforma em uma experiência única. Uma ampla rede credenciada sempre perto de você. Remoção aérea que garante segurança em qualquer lugar. É mais confiança, mais qualidade e mais tranquilidade que só o plano pioneiro em cuidado com os seniors pode oferecer. Fale com um corretor e garanta o seu plano. ANS 30214-7.
O futebol entra em campo e você joga junto na Betano, a patrocinadora oficial do futebol brasileiro. Crie sua aposta com até 25% de aumento, odds turbinadas e substituição de ouro. Na Betano você tem pagamento rápido via Pix com segurança e suporte 24 horas. Baixe o app ou acesse betano.bet.br e abra sua conta. Confia! Betano! Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
Tá construindo ou reformando? Então escuta essa dica do Ratinho.
É isso mesmo, sou eu, o Ratinho. Cimento bom de verdade é o do Saco Roxo, é o cimento CSM.
Qualidade, tradição e secagem rápida pra sua obra não parar.
E de obra eu entendo, meu pai foi pedreiro, eu cresci vendo o esforço de quem pega no pesado, por isso eu indico o cimento Fortaço do Brasil.
CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil.
Amanhã TMC. Quem escuta, sabe.
Muito bom dia, uma ótima quinta-feira para você que sintoniza a TMC. Hoje é dia 28 de maio. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Amanhã TMC. Eu sou o Diego Andrade e eu te faço companhia até às 5 da manhã, viu? Aqui no Amanhã TMC você fica por dentro de tudo que aconteceu de mais importante, tanto no noticiário do Brasil quanto do mundo, além de saber das primeiras notícias que vão impactar aí a sua quinta-feira. Se você está em Belo Horizonte, acompanha a nossa programação em 88.7. Em Recife, 92.7. Em São Paulo e Brasília, 100.1. Em Curitiba, 100.3. E no Rio de Janeiro, estamos no 101.3. O WhatsApp da TMC está aberto para sua participação. Manda sua mensagem, comenta sobre as principais notícias aqui do Amanhã TMC no 119-7221-1001. 119-7221-1001. Vamos às principais manchetes do programa de hoje. A Comissão Especial da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira o texto base da PEC que reduz a jornada de trabalho no país. A proposta passou por 34 votos a 4. Com isso, o texto segue para a votação no plenário da Câmara, que começou ainda na noite desta quarta-feira. Se aprovado pelos deputados, o projeto será enviado ao Senado Federal. A proposta estabelece que a jornada máxima de trabalho passe a ser de 40 horas por semana. O número ficou acima de 36 horas previstas no texto original. Após negociações entre governo federal, empresários e entidades patronais, o relator da proposta, o deputado Léo Prates, definiu regras para a transição da mudança. A redução da carga horária será feita em duas etapas. Primeiro, a jornada semanal cai 2 horas em até 2 meses após a promulgação da PEC. Depois, haverá nova redução de 4 horas em até 12 meses após a primeira etapa. No total, o prazo de adaptação previsto é de 14 meses. O texto também garante 2 dias de descanso por semana aos trabalhadores. Essa regra começa a valer 60 dias após a promulgação da proposta. Convenções e acordos coletivos que contrariem as novas regras perderão validade automaticamente dentro deste mesmo prazo. O ministro Nunes Marques do Supremo Tribunal Federal deu 20 dias para a Procuradoria-Geral da República se manifestar sobre o pedido de revisão criminal apresentada pela defesa de Jair Bolsonaro. Normalmente, o prazo para esse tipo de manifestação é de 10 dias. Nunes Marques afirmou que ampliou o período por causa da complexidade do processo e do fato de envolver um ex-presidente da República. O pedido de revisão criminal foi apresentado pelos advogados de Bolsonaro no dia 8 de maio. Esse recurso jurídico é usado para tentar rever condenações definitivas quando há suspeita de erro judicial. A defesa tenta anular a condenação de 27 anos e 3 meses de prisão imposta ao ex-presidente por tentativa de golpe de Estado. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados adiou nesta quarta-feira a votação da PEC que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos. A análise da proposta foi interrompida depois que deputados apresentaram um pedido de vista coletiva, mecanismo que dá mais tempo para os parlamentares avaliarem o texto antes da votação. Com isso, a discussão deve voltar à pauta na próxima semana. Durante o debate, deputados contrários à proposta afirmaram que reduzir a maioridade penal não garante melhora na segurança pública e pode aumentar o número de pessoas presas no país. Já os parlamentares favoráveis disseram que jovens de 16 anos têm consciência dos próprios atos e defenderam que a maioria da população apoia a mudança. Além da redução da maioridade penal, a proposta também altera regras eleitorais. O texto prevê que o voto obrigatório a partir dos 16 anos de idade. A PEC também reduz a idade mínima exigida para disputar cargos eletivos no Brasil. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira que o Irã demonstra interesse em fechar um acordo com os americanos, mas disse que Washington ainda não está satisfeito com os termos da negociação. A declaração foi feita durante uma reunião de gabinete e também reforçada em entrevista à PBS News. Entre as principais exigências dos Estados Unidos estão a entrega de urânio e o abandono do programa de energia nuclear iraniano como condição para um possível acordo de paz. Mais cedo, a TV estatal iraniana informou ter tido acesso à minuta de um memorando de entendimento negociado entre os dois países. Segundo a emissora, o objetivo do acordo seria reduzir as tensões no Oriente Médio e normalizar a navegação do Estreito de Hormuz. A proposta prevê que as forças militares americanas deixem áreas próximas ao território iraniano e encerrem o bloqueio naval imposto durante o conflito. Em troca, o Irã se comprometeria a reabastecer em até um mês o fluxo de navios comerciais pelo Estreito de Hormuz aos níveis registrados antes da guerra. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pediu nesta quarta-feira um cessar-fogo no leste da República Dominicana do Congo que para tentar conter o avanço do surto de ebola na região. Segundo Tedros, os confrontos armados estão provocando deslocamentos em massa da população e ajudando a espalhar a doença em campos de refugiados superlotados. A cepa do ebola, que não possui vacina nem tratamento aprovado, foi classificada neste mês pela OMS como uma emergência internacional de saúde. As autoridades afirmam que os casos estão crescendo rapidamente no país. Até agora, o Congo registra mais de 900 casos suspeitos e mais de 200 mortes ligadas à doença. Os registros se concentram em 3 províncias do leste do país, incluindo Kivu do Norte e Kivu do Sul. Parte dessas áreas estão sob controle de grupos rebeldes, como o M23, apoiado por Ruanda, e a Alliance Fleur Congo. A organização humanitária Save the Sealing informou nesta quarta-feira que 1/4 das mortes confirmadas são de crianças. A entidade pediu reforço urgente nas medidas de prevenção e controle da doença. Muito bom dia a você que sintoniza a TMC. Vamos à previsão do tempo para todo o país nesta quinta-feira. Curitiba, o sol aparece entre nuvens e não chove, máximas de 20 e mínimas de 13 graus. Em São Paulo, o dia é nublado, com máximas de 20 e mínimas de 12 graus. No Rio de Janeiro, o sol até aparece em meio às nuvens e com chuva, máximas de 25 e mínimas de 18 graus. Em Belo Horizonte, o dia é nublado, mas o sol ainda aparece, viu? Sem chuva. Máximas de 26 e mínimas de 15 graus. Em Brasília, a quinta é de sol com nuvens, sem chuva. Máximas de 26 e mínimas de 17 graus. E para fechar, em Recife, o sol aparece, mas o dia tem nuvens e pancadas de chuva, viu? Máximas de 28 e mínimas de 23 graus. Pré-candidatos à presidência Ronaldo Caiado e Romeu Zema discutem uma possível aliança para as eleições de 2026. A movimentação acontece em meio às dúvidas dentro da direita sobre quem deve disputar o Palácio do Planalto. O repórter Murilo Hernandes acompanhou e traz os detalhes.
Aliados passaram a defender uma união entre Ronaldo Caiado e Romeu Zema após avaliarem que vários candidatos disputando o mesmo eleitorado podem enfraquecer a direita nas eleições. Os pré-candidatos à presidência tentam ocupar um espaço mais moderado da direita, buscando apoio de empresários, do agronegócio e do mercado financeiro. A movimentação também acontece em meio às incertezas sobre o futuro político da família Bolsonaro, sobre posicionamento do PL na eleição presidencial. Até o momento, não há definição sobre quem seria candidato à presidência ou vice-presidente na chapa. Mesmo assim, as conversas entre os dois grupos avançaram nos últimos dias. Os bastidores aliados avaliam que uma união entre Caiado e Zema pode criar uma nova força política dentro da direita, fora do núcleo mais ligado ao bolsonarismo. A expectativa é que as novas reuniões aconteçam nas próximas semanas, enquanto os partidos começam a organizar as estratégias para 2026.
O Conselho Nacional de Justiça recebeu um novo pedido de expulsão contra um desembargador do Paraná suspeito de corrupção. O Ângelo Sfer tem os detalhes.
A Ordem dos Advogados do Brasil no Paraná pediu o afastamento do desembargador Francisco Carlos Jorge do Tribunal de Justiça do Paraná. O magistrado é suspeito de vender sentenças em troca de um quadriciclo avaliado em mais de R$62 mil. A denúncia aponta que o veículo foi entregue como pagamento por uma decisão favorável em uma antiga disputa judicial sobre cobranças de aluguéis que se arrasta nos tribunais desde 1993. O pedido de afastamento foi enviado ao Conselho Nacional de Justiça. O documento da OAB sustenta que as acusações são muito graves e lembra que o desembargador chegou a descumprir uma ordem do próprio tribunal que o proibia de atuar nesse processo. Em nota, o magistrado negou as acusações, chamou o relatório de investigação de duvidoso e afirmou que o quadriciclo foi comprado pelo próprio filho sem qualquer relação com o seu trabalho na justiça.
Autoridades se reúnem no Supremo Tribunal Federal para mais uma rodada de negociação do socorro federal ao Banco de Brasília, que tenta lidar com um rombo bilionário ligado a ativos do Banco Master. Os detalhes sobre o encontro com o Lucas Scherer.
Sem contar com o Palácio do Planalto como avalista, o governo do Distrito Federal terá um grupo de bancos públicos e privados como garantidor do empréstimo de R$6,6 bilhões necessário para equalizar as contas do Banco de Brasília, depois do rombo causado pela aquisição de ativos do Banco Master. O dinheiro do fundo garantidor de crédito viria mediante contragarantias, como cotas dos fundos de participação dos estados e municípios e um plano de ajuste fiscal do governo da capital. Uma estimativa do BRB aponta a necessidade de injetar quase 9 bilhões em caixa para equalizar as contas. O governo do Distrito Federal, acionista majoritário do Banco Local, teve a nota de capacidade de pagamento rebaixada pelo Tesouro Nacional e, por isso, está impedido de fazer o empréstimo com a União como avalista. A medida foi contestada na Justiça, o que levou a Advocacia Geral da União a sugerir a negociação de um acordo, depois de algumas tentativas frustradas de contato da governadora Celina Leão com o Planalto.
E não importa qual foi o instrumento, mas ontem no Tribunal, no STF, Superior Tribunal Federal, nós conseguimos fazer um acordo com a União. E isso demonstra também uma capacidade de diálogo, de responsabilidade, de institucionalidade.
Depois de uma reunião entre parlamentares com o ministro da Fazenda, o deputado distrital Chico Vigilante, do PT, explicou a participação do Planalto no socorro ao Banco de Brasília.
Isso aí, a única coisa que o governo federal vai fazer é ampliar a possibilidade de empréstimo, porque hoje o governo do Distrito Federal só tem capacidade de tomar empréstimo de 900 milhões.
Nesta sexta-feira, vence o prazo estabelecido pelo próprio Banco de Brasília para apresentar o balanço das contas de 2025. O documento deveria ter sido entregue ao Banco Central até o dia 31 de março.
A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Paraná vota na próxima semana o pedido de cassação do deputado Renato Freitas, do PT. Leonardo Gomes conta os detalhes.
O relator do caso na CCJ, deputado estadual Luiz Fernando Guerra, do Novo, confirmou o parecer do Conselho de Ética, que pede a cassação, portanto, do mandato do petista. Porém, a votação para envio do processo ao plenário foi adiada devido ao pedido de vistas de dois deputados do PT, Arilson Chiorato e Ana Júlia. Com isso, a votação fica para a terça-feira da semana que vem. O caso julgado aqui, sim, é aquele de maior repercussão nos últimos dias e nos últimos meses. A gente está falando de uma briga no meio da rua, protagonizada por Renato Freitas e um manobrista em novembro do ano passado. No entendimento de Luiz Fernando Guerra, o petista estava no exercício do mandato quando a briga aconteceu.
A partir do momento que você é eleito, que você é diplomado, deputado estadual, você carrega consigo essa condição e você tem que tocar a tua vida pessoal e também a tua vida parlamentar dentro daquilo que rege o Código de Ética da Assembleia do Paraná, em especial o Regimento Interno da Câmara.
Em novembro do ano passado, no entendimento de Luiz Fernando Guerra, o petista estava no exercício do mandato quando a briga aconteceu. Após a recomendação da perda do mandato de Renato Freitas, dada inicialmente no Conselho de Ética, a defesa do deputado apresentou recursos na CCJ, que foram analisados na CCJ, parcialmente aceitos, acatados. A indicação, porém, de cassação permaneceu de pé. O advogado do deputado Edson Vieira Abdala classificou a decisão do relator como absurda.
Tanto o douto relator quanto um dos representantes integram o mesmo partido, o que é